não cesso ele, Paulo, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda. O que ele diz aí? Vos conceda o quê? Então diga assim: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Ele está dizendo que coração tem olhos, né? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor. E aqui, Senhor, eu quero tomar as palavras do apóstolo Paulo, dizendo: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ó Deus, orando por esses homens, não só neste momento, Senhor, mas em tantos outros momentos, orando por eles, para que o Senhor os conceda sabedoria, para que o Senhor os conceda conhecimento, revelação de Jesus e da plena palavra do Senhor, para que sejam mudados, transformados, ó Deus, para que aconteça o propósito que o Senhor tem para cada um destes homens. Ó Deus, estou me incluindo aqui juntamente com eles. Eu preciso disso, da revelação de Jesus, porque assim eu entendo quem sou eu compreendo em clareza, em plenitude, quem sou eu, qual é o propósito da minha vida. Ó Deus, nós oramos para que esta noite, Senhor, nós possamos encerrar com chave de ouro, que nós possamos encerrar esse tempo, Senhor, com muito entendimento, com muita palavra do Senhor para o nosso coração. Ó Deus, aqueles que chegaram hoje à noite e não tiveram ontem nem hoje à tarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conceda entendimento, tanto quanto para nós que já estamos aqui desde ontem. No nome de Jesus, oramos para que todos os serviços que as mulheres estão realizando sejam, ó Deus, serviços abençoados para a glória do Senhor. Oramos para que, Senhor, o sistema de energia, nosso sistema de gravação, nosso sistema de som, pastor Léo com a banda, sejam abençoados aqui, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então seja muito bem-vindo para esse tempo desta noite, no nome de Jesus. Nós vamos adorar juntos então.
Santo, de maneira que as pessoas ficavam assim: meu Deus, aqueles que transformaram a terra chegaram até aqui. E os homens com propósito, aqueles que fazem barulho diante do Senhor. Hoje, eu sei que muita gente aí está feliz porque tem dia de Páscoa, né? A galera está polvorosa lá fora, mas aqui nós estamos muito mais polvorosos. Se tem festa lá, aqui tem festa 6 vezes mais. Eu não vou oferecer nada para o Senhor mais ou menos, eu vou oferecer meu tudo. Quando eu falo que a igreja vai ser arrebatada, que o Senhor vai vir nos buscar e que Ele vai nos voltar com poder e glória, eu tenho que cantar com tudo que eu sou. Eu vou dizer assim, ó: em breve Jesus do céu vai. Canta lá, então. E toda a língua confessará. Em breve, diga. Em breve.
Em breve Jesus.
Mas a igreja será arrebatada. E no piscar. Yeah!
compreende de onde a gente veio, como que nós viemos a existir e quem é que nos deu vida, toda a nossa configuração de vida, nossa maneira de ver, de enxergar, de interpretar e viver no mundo que nós vivemos, tudo muda, tudo muda. Meu sonho é que os homens entendam o que significa uma visão bíblica de vida. O que significa uma visão bíblica sobre o mundo, sobre tudo que está em nossa volta? A gente usa uma palavra que é a palavra cosmovisão. É como um óculos que você usa para enxergar. É como um par de lentes. E a maneira como você vê, como você entende, como você interpreta, é também a maneira como você vive. Tudo em sua volta tem significado. Amém?
Amém.
E tudo que está nesse mundo é contrário ao à forma ou ao óculos de Deus. Este mundo, ele tem um domínio maligno. Jesus disse isso: o mundo jaz no maligno. Então há uma autoridade. Em Efésios, Paulo usa o nome de uma figura. Ele diz: príncipe da potestade do ar. Príncipe define que ele é uma autoridade, ele tem um poder. E da potestade do ar define o lugar, define é onde que isso acontece, aonde é que ele atua. Então, quando nós ouvemos aqui Israel falando, né, então a gente vai entender, né, o que é a nossa mente, o que é a nossa vida, como que nós vivemos. Nós precisamos compreender a partir da própria Escritura quem que nós somos. E só conseguimos entender quem nós somos de verdade a partir da revelação de Jesus. Quanto mais você tem do conhecimento dele, da revelação dele, mais você conhece a você mesmo. Porque ele revela quem você é. Ele mostra quem você é. Amém. Então, você não é qualquer, ou seja, é feio a gente falar, você não é qualquer pessoa. É porque a gente valoriza uns e menospreza o outro. Mas não é qualquer pessoa no sentido, porque muitas vezes a gente carrega sentimentos e ideias de que eu não valho nada. Quantas vezes a gente fala com pessoas e elas ficam naquele entendimento assim: mas pastor, eu já peguei tanto, fiz tanta besteira na vida, eu fiz tanta coisa errada, mesmo assim, Deus me perdoa? Sim, Deus te perdoa. Deus vai te abençoar. Ah, mas eu não mereço. É tão horrorosas as coisas, elas são tão horrorosas as coisas que eu fiz, mesmo assim, Deus vai me abençoar. Vai, Ele pode, Ele quer te abençoar. Às vezes é tão difícil. Mas com o tempo, esse homem, ele vai entendendo, ele vai compreendendo de que ele pode ser salvo por Jesus. Não tem a ver com seu mérito, não tem a ver com seus esforços. Ele pode ser abençoado e ele pode viver o propósito para o qual ele foi criado por Deus. Amém? Tem uma provisão para você. Aleluia. Pode se assentar aí uns instantes. Eu quero só ler um texto aqui. Nós vamos, neste momento, fazer um momento de oferta. Estamos ali buscando, né? O que vocês acham? Vou fazer só essa pergunta. O que vocês acham que daqui a 6 meses, aproximadamente, nós fazemos outra conferência?
Amém!
Aleluia, amém? Glória a Deus, né? E nós vamos anunciar ainda hoje essa data, esse tempo, quando nós vamos fazer essa outra conferência. Deus vai nos dirigir exatamente como é que a gente vai desenhar essa conferência, e nós com certeza seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, olha aí o propósito, ó, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, o amado. É por isso que nós somos salvos. É por isso que podemos ser salvos. Um homem pode ser salvo. A gente costuma dizer, se fosse hoje Hitler, e ele se arrependesse, e ele aceitasse Jesus, o sacrifício da cruz, a obra consumada, ele seria perdoado por Deus. Mesmo que o mundo não o perdoasse, ele seria perdoado. Porque quem Deus perdoa? Pecador arrependido. Deus perdoa pecador arrependido. Amém? Nós vamos nesse momento em gratidão pela obra que ele nos fez. Tá? Então nós vamos fazer uma oferta. Agora, faça uma oferta generosa ao Senhor, a esta casa, porque nós vamos, né, nós temos despesas para realizarmos uma conferência. Eu já tive o privilégio de, uns anos atrás, realizar grandes conferências, grandes congressos. Imagine congressos onde você tem 15 mil pessoas participando. Você já imaginou só a logística disso? Onde você tem 6 mil, onde você tem 5 mil. Então, eu sei quanto é que custa. Eu sei como é realizar estas conferências. E essa é uma conferência pequena, mas ainda assim ela tem um custo. Então, faça a sua oferta depois, né? Você vê, aí são as mulheres, as irmãs, né, são diaconisas na nossa igreja. Elas estarão fazendo a coleta, depois vão trazer à frente. Nós vamos abençoar, consagrando ao Senhor. Amém? Então, e cantando, nós vamos fazer isso com alegria no nosso coração. Em nome de Jesus, consagramos a Deus nossa vida de trabalho, consagramos o nosso trabalho, a nossa casa, tudo que é nosso, leva o nosso nome, seja consagrado, abençoado ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo vai nos trazer aqui alguns avisos, alguns recados, logo em seguida nós já vamos ouvir a palavra através do apóstolo.
Amados, boa noite. Vou trazer aqui alguns recados. Daqui a pouco vamos continuar aqui. Estava triste, né? Porque já estava acabando no seminário, nossa conferência. Mas o pastor já deu notícia que vamos ter outra daqui 6 meses. Me alegrei. Quem se alegrou aí? Maravilha. Olha, tem o culto da vitória, dia 30 de maio, às 15 horas, aqui na Igreja Batista Central. Anota aí no seu caderninho, no seu celular. Grava aí na sua mente. Dia 30, às 15 horas, culto da vitória. E o seminário Rema Conciliação, de 25 e 27 de abril, as inscrições são abertas, irá acontecer na Igreja Batista Nova Cachoeirinha, ao seu bairro. E a inscrição, quem procurar ali a publicação para o link de inscrição, tá? Seminário maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. A Igreja Nova Cachoeirinha fica ali na Mero Pescúcio 320. Vestido lá, maravilhoso. Um espaço maravilhoso. E temos encontro de mulheres, dia 4 de maio, às 15 horas, aqui também na Igreja Batista Central. E o curso de Shemar Shofar, ministério que fala sobre a cultura judaica e aprofundamento sobre o Shofar. Só procurar nosso irmão Jefferson, esse craque. Está ali, ó, abençoado, que ele vai dar todas as informações. E lembrando que ele que é o nosso Silvio Santos, hoje à noite, ele vai estar aqui fazendo o sorteio dos brindes, tá? Aquela viagem para Paris, nós não encontramos patrocinadores, então não vai ter quem se, né, se prontificar a patrocinar, ainda está em tempo, tá bom? Giovanni? Não? Mas é isso, irmãos, vamos continuar ouvindo essa palavra, o apóstolo Lúcio agora. Trazendo essa palavra maravilhosa para todos nós. Fique com Deus.
Amanhã pela manhã nós temos aqui o nosso culto semanal, né? Todo domingo às 10 horas e às 18 horas nós temos momentos de celebração, de culto, de adoração ao Senhor. O apóstolo Lúcio vai ministrar amanhã nos dois cultos, às 10 horas e às 18 horas. Se alguém quiser estar conosco, sinta-se convidado. Só que no caso, você é casado, se você vier amanhã, você traz a esposa, traz os filhos e traz a chave da casa com você, tá bom? Então, vão ser dois momentos maravilhosos amanhã e, se eu fosse você, não perdia. Essa semana eu falei com algumas irmãs, não sei o quê. Se eu fosse você, eu não seria tão pontual. Eu chegava antes do horário e procuraria sentar no melhor lugar para você ouvir, para você estar participando e recebendo a palavra do Senhor. Então, levante a sua mão para cá. Nós vamos abençoar nosso ministrante nesta noite. E eu tenho certeza que você está pronto. Eu não vou perguntar se você está pronto. Eu sei que você está pronto para receber nesta noite, amém? Então diga assim, apóstolo Hudson, homem de Deus, nós te abençoamos para ministrar aos nossos corações. Queremos receber, através da sua pessoa, o que o Espírito Santo tem para nos ministrar. Te abençoamos. Abençoamos a sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém.
Shalom, irmãos. Graça e paz. Muito bem, irmã. Alegria, é uma honra grande estar com vocês nesses dois dias aqui, intensos, amanhã temos mais. Nós estamos alegres por esse tema e pela oportunidade de refletir, orar com vocês e experimentar essa mesa de comunhão. Há no coração de Deus um propósito quando Ele cria o homem, Ele estabelece o homem. Ele estabelece o homem e Ele, em seguida, lhe dá essa auxiliadora idônea, né? Como diz a Escritura lá em Gênesis. E nós estamos num momento onde nós precisamos fazer essa afirmação de tudo aquilo que Deus planejou, plano de Deus, projeto original de Deus. E isso é um caminho antigo. A família, o homem, a criação do homem, primeiro casal, casamento, aliança matrimonial, são caminhos antigos de Deus. E Ele está chamando homens e mulheres para assumirem esse compromisso de manter essa voz profética nesse último tempo. Os homens nesse último tempo vão rejeitar completamente isso. Os caminhos antigos e as veredas antigas eles vão rejeitar. Só que Deus chamou a mim e a você para sermos essas testemunhas dele nesse tempo, amém? Então, a luz precisa brilhar no meio das trevas. E eu estou entendendo esse tempo aqui como um tempo onde está fortalecendo, te dando mais azeite.
Glória a Deus.
Amém? Então funciona assim, azeite, né? Funciona fogo e então funciona luz. Azeite, fogo e luz. Proclama ao irmão do seu lado aí. Aumenta o teu azeite. Recebe o fogo do Espírito. E brilhe a tua luz. A tua candeia. Mas é num lugar escuro. A candeia não tem sentido num lugar claro. Então é importante que você entenda que o teu propósito é brilhar num lugar escuro. Ou seja, geralmente nós não gostamos muito disso, mas Deus está nos levando para verdadeiros inferninhos. E não houve nenhum amém, né? Mas é um lugar onde a luz tem que brilhar. É ali. Então nós temos uma estrutura de sepultura que estamos lidando. O que é a sepultura? É a morte. É a cultura da morte. Eu e você estamos sendo chamados para trazer vida numa cultura de morte, para brilhar, para iluminar numa cultura de morte. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu afirmo que Deus criou o casamento para ser uma aliança amorosa, sexual, procriadora, uma união duradoura de um homem com uma mulher, com um marido e mulher, representando essa aliança de amor entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Quando você diz isso, você está dizendo, proclamando uma verdade que é uma bomba que vai explodir nas trevas, mas vai trazer luz sobre vários que estão sem saber mais como fazer, para onde ir, como se mover. Porque as trevas paralisam, as trevas trazem medo, as trevas ideológicas trazem medo, as trevas da incredulidade trazem medo, produzem medo. E quando Deus pensou nessa luz, Ele pensou exatamente que o homem fosse esse líder governamental do reino de Deus, começando na sua casa, na sua família, nesse lugar. E Quando você faz declarações fortes, fruto de convicção como essa, você está trazendo essa luz. Outra coisa que você está sendo chamado a ter uma proclamação, junto com essa sobre a ideia de que Deus criou o casamento, outra proclamação é: nós não reconhecemos que Deus criou o casamento para ser um relacionamento homossexual, ou polígamo, ou poliamoroso. Nós não reconhecemos que o casamento é um mero contrato humano, ao invés de uma aliança feita perante Deus. Então, quando você diz isso, quando você entende isso, você vai fazer uma resistência ao movimento anti-Deus. E você vai iluminar. Alguém vai querer falar contigo. Alguns vão te desprezar, mas outros vão querer falar contigo. Por quê? Porque você está dizendo: eu acredito na vereda antiga do casamento. Eu acredito na vereda antiga do matrimônio. Eu acredito que Deus pode sustentar e sustenta matrimônio. Amém? Mas quem é o cabeça para puxar isso? É você. É o homem. Deus chamou o homem para isso. O propósito de Deus estabelecê-lo ali como um sacerdote, como alguém que ministra a Deus, como alguém que fala a Deus aquilo que é a verdade de Deus no céu. Mas ele fala da terra, diante dos homens, para Deus, que aquela é a verdade que governa, que domina. Uma segunda afirmação: nós afirmamos que a vontade revelada de Deus para todas as pessoas é a castidade, por exemplo, fora do casamento, e a fidelidade a partir do casamento. Nós não reconhecemos que quaisquer afeições, desejos ou compromissos possam justificar relações sexuais antes ou fora do casamento, e tampouco justificam qualquer forma de imoralidade sexual. É uma afirmação forte. Mas os tempos são tempos de lutar contra o prazer como um altar de idolatria. A idolatria do altar sexual é uma realidade. Podemos dizer que é uma pandemia no mundo hoje. O hedonismo é uma pandemia. E nós estamos sendo chamados como líderes de Deus, uma liderança, não de pessoas, mas uma liderança de propósito. Uma liderança de propósito, para ter essa voz profética, que começa dentro de casa. Vivendo isso, um matrimônio que agrada o coração de Deus, e treinando filhos para viver essas verdades num mundo em trevas. Um mundo onde esses filhos e filhas serão essas candeias. Onde a sua esposa será essa candeia. Então, nós estamos necessitados de realinhar com esse propósito de Deus. Ele nos escolheu para viver os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. As características são dos últimos dias. Vamos ler rapidamente aqui o Salmo 2. A vontade de Deus. A batalha que iria acontecer. Talvez desligando essa luz aqui para o Salmo 2, aqui na tela. Já está? Ok. Então, o que diz o texto? Porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Lembra de ontem? Você tem uma conexão com o cabeça, o ungido de Deus. Então, há uma conexão céu e terra já. Amém? Na sua casa, se você está debaixo de Cristo, do governo dele, há uma conexão céu e terra. Há uma conexão do cabeça de todas as coisas com você que foi estabelecido marido, cabeça na sua casa. Amém? Essa conexão é importantíssima. Então, vão conspirar contra essas ideias. Nós estamos vivendo um tempo onde esse salmo anunciou: há uma conspiração contra o cabeça, que é Cristo, o ungido de Deus. Verso 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. romper os laços e sacudir algemas. As algemas, eles entendem que são os princípios, são os valores, são a cultura judaico-cristã, seus princípios, seus valores, por exemplo, matrimônio. Então, a ideia de acabar com família, matrimônio, a ideia de acabar com a paternidade, a ideia de acabar e destruir a figura paterna, destruir o masculino. Não tem mais masculino nem feminino, mas domínio neutro. Então, há uma série de ideias que são isso aqui. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Verso 4. Ri-se aquele que habita no céu. O Senhor zomba dele. Então, aqui há uma ação divina diante desse quadro, que é um quadro que já em vários momentos da história ele apareceu, mas ele está nesse momento se reproduzindo outra vez. A tentativa de viver de modo rebelde contra Deus, né? A rebeldia característica do anticristo avançando de uma maneira terrível. Mas o texto diz: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor, né? O Senhor zomba deles. Verso 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então Deus já marcou o dia da ira a respeito de todas essas ideias anti-Deus, né? Ele há de falar com eles, ele vai tratar com eles, e no seu furor, na sua fúria, na sua ira, vai também confundi-los. Confusão é o que vai vir sobre eles. Verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Cristo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Daí a importância de compreendermos a nossa relação com Cristo, nosso conhecimento de Cristo, nosso mergulho em Cristo, para que a gente possa compreender que é imitando a modelagem de um filho que nós venceremos como filhos. Amém. E conseguiremos cumprir o nosso propósito. Nós temos um propósito, mas depende desse imitar de Cristo, ser a sua semelhança. Verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, como um salmo real, ele aponta exatamente para isso. Então, o Senhor, ele quer as nações, o seu ungido quer as nações, e nós estamos ligados como cabeça, nós queremos as nações. Nós não queremos domínio, nós queremos poder e autoridade para dar domínio a Ele. Ele merece todo domínio. Vamos aplaudir. Verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com vaso, como um vaso de oleiro. 10: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos dele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele confiam. Volta dois versos, verso 10. Aliás, o verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com vaso de oleiro. Nós recebemos poder e autoridade para quebrar decretos em Cristo Jesus. Amém. Existem decretos de Jezabel contra a família. Existem decretos contra o homem. Existem decretos contra a mulher. Existem decretos contra a família, contra os filhos. Mas reafirmamos que o Senhor nos deu vara de ferro para reger e despedaçar. Uma nação, um povo, uma família não vai na direção que Jezabel ou o inferno deseja. Será? Sim ou não? Uma nação, um povo não vai na direção que Jezabel quer ou deseja. Cristo pode mudar os decretos. cancelar os decretos, cancelar os destinos. Você crê nisso?
Amém.
Todos, a maioria que estão aqui, com alguns irmãos, com exceção de alguns irmãos que são de outros estados, nós crescemos debaixo de um matriarcado espiritual, rainha do céu. Essa estrutura matriarcal de uma deusa, onde os filhos são carregados na mão, ou estão debaixo da saia, representa exatamente essa cultura onde há um cativeiro espiritual. E esse cativeiro espiritual pode ser quebrado quando Cristo é o cabeça de todo homem em cada família. Deus colocou o homem lá para ser esse que vai trazer a regência de Cristo, e Cristo, com a sua palavra, os seus decretos, vai quebrar, cancelar decretos contra o casamento, contra o matrimônio, contra a mulher, contra os filhos, contra o seu destino. E Ele quer que a gente nos posicione, cada um de nós está sendo chamado para se posicionar nessa autoridade. Para que isso de fato aconteça, há uma necessidade forte de que você conheça o plano original. Trabalhe em cima desse plano original. Ele é simples, ele é básico, mas assim, o seu sacerdócio, servir a Deus, sacrificar a Deus, oferecer coisas a Deus, é um dos papéis fundamentais do seu sacerdócio. Você é um sacerdote, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Vocês conhecem esse conceito, já foram instruídos sobre isso. Portanto, nós precisamos desse sacerdócio como um propósito dado pelo Senhor para o homem na família. Você é o sacerdote da sua casa, não é? Como um papel que é estabelecido por Deus. Deus desenhou isso a partir de Gênesis 2. Gênesis 2, a ideia começa exatamente com o homem sendo estabelecido ali para trazer o governo do Senhor. Então, essa família é uma instituição criada por Deus. Através da família, o propósito eterno de Deus é cumprido na terra, né? Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Então, para que isso se estabeleça, é necessário que cada sacerdote entenda que ele foi chamado pelo Senhor para esse lugar de apontar para Cristo, para que sua esposa tenha essa semelhança, seus filhos tenham essa semelhança, porque ele assumiu esse propósito de viver semelhante a Jesus, buscar essa semelhança. Muito bem. Se o propósito eterno de Deus é cumprido na terra, será cumprido na terra, poderá ser cumprido na terra, é porque homens vão liderar isso. Homens vão liderar famílias. Homens vão conduzir suas famílias a Deus. Varões vão ter uma relação com Cristo mais profunda. Todos vocês já sabem disso, mas há uma batalha para isso acontecer. Por quê? A maioria foi criado em famílias onde não houve uma paternidade que fazia isso. Então presta atenção, presta bem atenção. É preciso cortar as raízes de orfandade, de abandono e de modelos fracos, modelos que fracassaram, e olhar para a paternidade perfeita. Sim ou não?
Sim.
Olhar para a paternidade perfeita, se relacionar com a paternidade perfeita, e ela está trazendo cura. Ele vai trazer cura ao longo da jornada, para que você possa assumir sua casa como esse líder sacerdotal. Esse líder sacerdotal. Então é fundamental a sua compreensão, tá? Teve entendimento disso? Já tinha entendimento? Glória a Deus. A falta de propósito na família, ou seja, homens que se casam sem um objetivo, ou sem um objetivo certo, ou com objetivos errados, por exemplo, a satisfação própria, ou mesmo todo mundo se casa, eu vou casar também. Ou simplesmente porque querem sair de casa, não é? Motivações como essa, motivações equivocadas, interesses próprios, têm deixado a família sem um propósito, sem um conhecimento claro da vontade de Deus. Então, a existência da família, não é, tem que ser clara. É o propósito de Deus ali formar pessoas que vão buscar a semelhança de Jesus. E homens precisam ser equipados. E eu quero desafiá-los a ter aqui uma escola de hombridade, um lugar onde vocês vão conversar com os mais novos. Ninguém casa, acho que vocês já têm isso aqui, né? Ninguém casa sem aprender qual é o propósito de Deus para o homem. Isso é super importante. Um curso de noivo, não é? Algo que aponte exatamente para aquilo que ele deve fazer. Por quê? Motivações erradas estão destruindo a família. Satanás também se moveu de uma maneira terrível desde a década de 90, década de 80, década de 90, intencionalmente para acabar com a família. Nós temos uma grande epidemia de destruição conjugal. Muitas alianças foram roubadas e levadas para o mundo espiritual, presas, não é? Muitos casamentos foram destruídos, têm sido destruídos. E nós necessitamos, como varões, assumir que o propósito de Deus começa conosco na casa, começa conosco na família. E nós temos que alinhar nossas motivações. Quando os filhos estão feridos com os pais, por exemplo, e os pais com os filhos, ou o cônjuge com outro cônjuge, as bênçãos de Deus são retidas. Inclusive Malaquias 4 fala a respeito disso, né? Uma nação, se ela tem mais filhos rebeldes do que filhos que são obedientes aos pais, ela está num lugar de prisioneira cativa, um lugar de cativeiro, um lugar de maldições. Então, esses são dias, eu estou aqui como um ministro de Deus, chamando vocês e reafirmando para aqueles que já sabem e apontando para aqueles que não tinham essa informação, que o primeiro compromisso que você precisa ter como homem é seguir Jesus como um modelo de vida, o estilo de vida de Jesus. Segundo,